crescer e fazer discípulo, e eu vou hoje, pelo menos é a última parte dessa série, eu vou ficar 15 dias fora. E quando o pastor Joanão orava aqui, nas palavras do pastor Joanão, eu vi realmente Deus usando a vida dele, não é? Usando a vida dele sobre a liberdade que temos, enquanto temos liberdade, para pregarmos o evangelho na nossa nação, pregarmos o evangelho no Brasil. E nós temos essa incumbência. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,16, ele disse assim: se prego o evangelho, não tenho do que me gloriar. Me é imposta essa obrigação, e ai de mim se anunciar. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim: prega a tempo e fora de tempo. Então essa tem que ser a nossa pauta, essa tem que ser a nossa agenda. Esta é a nossa mensagem. Essa é a nossa mensagem. Antes, as culturas estavam muito distantes de nós. Hoje a cultura está as culturas estão na palma da nossa mão, né? Conversando com os meus filhos, o Samuca, que completa 20 anos hoje, o Jojo, o Joseph, que tem 15 anos. É interessante, quando eles estão conversando, a gente não consegue entender tudo, porque é um mundo diferente, né? A cultura dos jogos, dos games, os vocabulários, assim, distante da nossa realidade. E como nós vamos alcançar essa geração, como nós vamos alcançá-los, equipá-los e enviá-los? Então nós temos uma responsabilidade grandiosa no século 21. Você é responsável. O apóstolo Paulo disse assim: olha, ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Essa é uma dívida que nós contraímos desde o momento em que nós recebemos Jesus no nosso coração. A nossa vida, a nossa dívida para com a humanidade, a nossa dívida para com as nações é o amor. Porque o Senhor nos alcançou com propósito. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, embora o foco da minha mensagem será capítulo 10, mas deixa até aberto aí, porque você vai gostar dessa reflexão dessa manhã. Mateus capítulo 9, verso 35, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades. Então veja que Jesus passava pregando o evangelho do reino. Ele ia a vários lugares, ele tinha uma mensagem. No verso 36 ele diz assim, o texto diz assim: ao ver as multidões, ao ver as multidões, ao ver as multidões, não é, como ovelhas sem pastor. Jesus fazia essa leitura, o coração dele move-se de compaixão. O que será que nos toca? Será que ao vermos tantos noticiários ruins, e o mundo está num caos terrível, há cerca de 5 milhões de sírios dispersos pelo mundo, diáspora síria, há milhões e milhões de venezuelanos dispersos pelo mundo, existe mais de 40 milhões de pessoas que estão desabrigadas dentro dos seus próprios países. Mais de 40 milhões de pessoas desabrigadas. Jesus, ao ver as multidões, ele tinha compaixão delas. A resposta é uma resposta emocional diante de uma realidade vista. Não é de indiferença, mas de engajamento, de envolvimento. Primeiro, ele percorria, ele passava de forma intencional. Segundo, ele via. E a resposta era um coração que se permite ser tocado, mobilizado pela situação espiritual, emocional e física da realidade vista. Nós não podemos nos tornar insensíveis, apesar de todas as más notícias. Apesar de muitas pessoas estarem se acostumando, não é? Com a violência, com a insensibilidade, com o relativismo. Não! O nosso coração, lembro-me de uma frase do fundador da Visão Mundial, Bob Price. O Bob Price estava com um grupo de pastores na Holanda, e alguns não é, no turismo, vendo a situação do país, e alguns começaram até a sorrir e fazer chacota. E o Bob Price disse assim: deixe que aquilo que quebra o coração de Deus quebrar o seu coração. Que aquilo que quebra, que move o coração de Jesus, que continue quebrando e movendo o nosso coração. Nós não podemos perder a sensibilidade, porque nós somos os portadores da boa notícia. Nós temos uma mensagem que muda realidades, que redime culturas, que transforma nações. E nós não podemos nos acostumar. Está aqui no meu roteiro da pregação, não sei se vou chegar até lá. Pela primeira vez eu entrei no Facebook e eu discuti, dialoguei com alguém. Um grupo de ateus e seguidores de outras religiões fizeram um movimento na internet chamado de Middle Finger Day, que seria o dedo do meio, como um símbolo, o dedo do meio apontado, não é, como um protesto com o objetivo de acabar com o cristianismo. E aí eu entrei com um desses caras e comecei a conversar com ele. Fui para cima, na jugular. E aí ele falou assim: não, o cristianismo está declinando. Eu peguei um artigo, a fala toda em inglês, eu peguei um artigo do Washington Post, mandei o link para ele, eu falei assim: olha, você acha que está declinando? Aí a resposta dele foi essa: os lugares onde o cristianismo está crescendo são países de pessoas não civilizadas e pobres. Aí eu falei assim, aí eu falei para ele assim: você esquece que foram os cristãos que deram o alfabeto aos bárbaros? Você esquece que foram os cristãos que criou as artes no mundo bárbaro do primeiro ao quarto século? E que algumas nações, os cristãos deram as universidades, os cristãos deram o alfabeto? Aí ele falou assim: sim, você está certo. Eu falei, depois eu não tinha muito tempo para prolongar o diálogo, eu falei assim: eu espero que um dia você se torne um de nós. Nós não podemos perder a sensibilidade. Nós não podemos perder o senso de vocação e de paixão. Que a gente ame e ame até o fim aquilo que Deus ama. Que a gente esteja disposto, todos nós dispostos, a disponibilizar tudo o que temos para que o mundo conheça e experimente aquilo que nós experimentamos. O fundador do Nubank vai doar cerca de 52 milhões de dólares, porque ele disse assim: não é justo que eu morra e deixe todo esse dinheiro, visto que eu não posso levá-lo enquanto tem tanta gente sofrendo. A minha vontade foi me tornar cliente do Nubank na mesma hora, sinceramente. Mas veja só, que consciência. Disponibilizar o que tem, porque eu não posso levar, e promover alívio e o bem-estar de muitos. Verso 37: então Jesus disse aos discípulos: a seara é grande, e poucos são os ceifeiros. O cearense diz assim: a seara é grande, poucos são os cearenses. Então veja que Jesus descobre uma realidade, ele dá o diagnóstico, ele vai a lugares estratégicos, sinagogas, ruas, ele faz uma leitura, E ele se sente, ele se permite ser mobilizado, ser tocado pela realidade vista. E ele diz assim para os seus discípulos, para os seus seguidores, os mais próximos: a seara é grande, o desafio é grande. Nós temos grandes desafios no século 21. Os desafios culturais que precisamos transpor, mesmo dentro de uma realidade como São Paulo. Os desafios culturais de uma realidade lá em São João do Bosco, que foi afetado pela pandemia. E nós somos os instrumentos, porque no verso, no capítulo seguinte, Jesus vai chamar os discípulos e vai orar pelos discípulos. Ou melhor, ele chama os 12 e dá-lhes autoridade. Ele percebe uma realidade, ele se permite ser tocado por ela. Ele vê que é o grande desafio, assim, a seara é grande. E no capítulo 10, ele chama os seus discípulos e lhes dá autoridade, lhes dá poder e os envia. Olha a conexão do capítulo 9 com o capítulo 10. Porque no capítulo 9, ele vai dizer assim: rogue ao Senhor da Seara que envie trabalhadores, que envie ceifeiros para a sua Seara. E aí no capítulo 10, ele chama os seus seguidores, seus discípulos, e lhes dá autoridade. Eu queria que a gente pensasse nisso. Essa autoridade aqui é a mesma autoridade, é o mesmo poder com o qual Jesus realizou os milagres que realizou. Absolutamente o mesmo. A notícia que chegou até nós por meio de Cristo veio de um lugar distante, não é verdade? Distante em todos os aspectos. Os céus. Jesus o enviou, ou Deus enviou Jesus dos céus. No princípio era o Verbo se fez carne. O Verbo habitou entre nós. Notícias de um lugar distante. O Verbo estava com Deus. Ele habitou. Ele tabernaculou. Ele veio até nós. Jesus vai dizer em João 17, com essa consciência de que foi enviado pelo Pai. Isso é lindo demais. Porque tira toda a pretensão humana. E mostra o coração desse Deus missionário, que move-se na direção de uma humanidade perdida, distante, mergulhada no pecado, e por iniciativa própria, envia o seu único filho. O único filho. Essa mensagem da cruz, o Verbo encarnado, precisa continuar movendo o nosso coração, porque Ele é a razão da nossa reconciliação com Deus Criador. Ele é a razão da nossa salvação. Nós éramos inimigos de Deus. Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele vai dizer assim, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa mensagem precisa nos apaixonar novamente. Novamente, nós precisamos olhar a mensagem da cruz, o Cristo, o Verbo que se fez carne, que habitou nessa humanidade perdida. E precisamos chorar novamente e dizer assim: uau, eu estava perdido e fui achado. Ele veio ao meu mundo e me encontrou. Ele se diminuiu de tal forma, se fez homem. Ele falou a minha língua para que eu compreendesse o verdadeiro amor. Isso é fantástico. Quando eu leio esses textos, Eu acho que um grande perigo que pastor corre, me falar aqui da minha raça, é que esse livro, essas histórias, elas podem, o sagrado pode se tornar muito banal. Porque a gente lida com esse livro diariamente. E nós podemos nos tornar insensíveis, se tornar muito comum. Isso não é comum. O evangelho não é comum. O evangelho é a boa notícia. É a boa mensagem que muda o mundo. Muda o mundo. E a prova está aqui, mudou a nossa vida. Sabe o que eu falei para o cara? No Facebook. Falei assim, muitos imperadores, reis surgiram e tentaram banir o cristianismo da face da terra. Ninguém conseguiu, absolutamente. Porque esse poder vem de uma outra esfera. Vem de uma outra dimensão. O Senhor desse povo é outro Senhor. Ele tem o poder para estabelecer reis. Ele tem o poder para estabelecer reinos e remover reinos. Porque de eternidade em eternidade Ele reina. Ele reina. Eu vou adiantar a minha mensagem aqui. Primeiro, os discípulos são enviados com um plano, ou melhor, segundo, são enviados com poder, são enviados com um plano. Jesus dá uma estratégia. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios. Por quê? Não é que os gentios não estavam na agenda, os gentios estavam na agenda desde então, desde Gênesis, não é coisa do Novo Testamento. Os gentios são abençoados quando José se torna governador do Egito. Elias é enviado à viúva de Sarepta. E por aí vai. Mas como o povo de Israel precisava ouvir primeiro o Evangelho, Jesus restaura as 12 tribos de Israel, simbolizada nos 12 discípulos. Jesus dá instruções. Dirijam-se primeiro aos judeus. Os judeus, eles nutriam a esperança messiânica. Mas ao ler o Evangelho de Lucas, você vai perceber, e mesmo o Evangelho de Mateus, você vai perceber que judeus, samaritanos, fenícios e por aí vai. Por quê? Porque o Evangelho é para todos. Terceiro, os discípulos receberão provisão. Ele diz assim: olha, não levem comida. Vão desprovidos de toda a pretensão humana, porque eu que vou cuidar de vocês. Quando vocês chegarem na cidade, terá, né, a casa do profeta, ou o quarto do profeta em algum lugar naquela cidade. Duas coisas que nós precisamos entender. Quando somos enviados como discípulos para qualquer contexto, Deus tem alguém naquela cidade. Deus falou isso para Paulo quando ele quis conter a pregação do Evangelho. O Espírito Santo falou para ele assim: não temas e não te cale, eu tenho muito povo nessa cidade, eu tenho muita gente nessa cidade. Quando vocês encontrarem outros compatriotas no caminho, não saudem. Não é que Jesus está tirando a importância, não é, das saudações dentro do contexto judaico. O que Jesus está enfatizando é a urgência do reino. É a urgência para a proclamação do Evangelho. Ou seja, não parem, não deixe que nada os detenha, porque a missão de vocês é urgente. Você vê alguma urgência no século 21? Nós temos que pensar no que estamos gastando o nosso tempo, que, na verdade, o tempo que não é nosso. Como temos? Sabe uma coisa que eu tive que, e tenho que aprender, porque para mim, Eu retive muito de usar as redes sociais. Né? Os meus filhos a gente chama de buma, né? Ou seja, já está mais. E eles estão engajados todo tempo. conectado todo o tempo, a geração Z e Y e por aí vai, eu já sou da X, não é? Aí, ele, às vezes me chamam de Buma, e às vezes não sabe resolver um negócio no celular, e eles chegam assim, sabe que o Joseph chega assim, puf, que pai, resolver, né? E aí, irmãos, eu ficava lá nas minhas redes sociais, assim, eu falei assim, gente, esse negócio aqui não vai para frente, não vira o negócio. E aí tive que buscar o auxílio de alguém, o apoio de alguém, não é? E é interessante como que de um mesmo lugar a gente chega no mundo inteiro. Gente dos Estados Unidos, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola. Que beleza! Então nós precisamos usar essas ferramentas com intencionalidade. Eu fico impressionado como que os muçulmanos respondem quando há qualquer protesto contra o Alcorão, contra Mohammed, um senso de comunidade totalmente integrada na perspectiva mundial. E às vezes nós somos muito lentos. Não estou falando para a gente fazer o jihad gospel, não é isso. O que eu estou dizendo é que a mensagem recebida é mensagem para ser transmitida. A mensagem que nos transformou precisa ser proclamada para transformar outros e com urgência. A proclamação do Evangelho do Reino exige urgência. Jesus demonstrou isso. Não parem pelo meio do caminho. O outro aspecto aqui é que o discípulo ele vai enfrentar a perseguição, mas no meio da perseguição, ele vai experimentar a provisão e a proteção divina. E aí eu quero retomar aqui a palavra do pastor Jonah. Enquanto temos liberdade, proclame. Alguns dias atrás, um pastor foi chamado para depor. No fórum do Rio Grande do Sul, uma senhora evangélica que queria adotar uma criança, lhe foi privado o direito de adotar uma criança, a alegação era que ela era evangélica. O que nós vamos esperar acontecer? Nós temos que ter essa consciência de corpo. E aqui eu quero investir pelo menos uns 20 minutinhos. Porque Mateus capítulo 10, verso 16, Jesus diz assim: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Jesus conhece o contexto ou os contextos para quais nós estamos sendo enviados. Lembra que na grande comissão, no mesmo livro, ele diz assim: eu estarei com vocês. Nós temos um animal totalmente sensível, dócil, e o lobo. Uma presa e um predador. O que eu quero dizer é que não importa quão difícil seja o contexto cultural do envio, o mais importante é que o enviador está conosco. Essa é a nossa segurança. Lembra de Jonas? Deus queria mandá-lo para Nínive. Os ninivitas eram um povo sanguinário. Nas entradas das cidades de Nínive, nas cercas haviam, não é, cadáveres, cabeças empilhadas, colocadas nas estacas. Ou seja, você está entrando num território de terror que te apavora, que te aterroriza. Os ambientes aonde nós vamos entrar, apesar de toda a tolerância religiosa, que se prega e que se fala na mídia, a sua fé não será tolerada. Sabe por quê? Porque o evangelho é contracultural. O evangelho propõe mudança de caráter. O evangelho é revolucionário. O evangelho é revolucionário. Aí o Jonas diz assim: vou comprar o ticket e embarcar num outro, né, para uma outra rota, para Tarsis. Primeiro, Jonas, um profeta equivocado, pensou estar fugindo da presença do Senhor. Não foi assim? Tem muito crente com conceito equivocado sobre Deus. Aí sabe o que é que acontece? Eu gosto dessa passagem, do livro de Jonas. Porque o cara vai para um barco, não é? No meio do mar, prisão de segurança máxima. Depois ele vai lá para o porão. O negócio só piora, meu irmão. Não é verdade? Aí os caras dizem assim: não, a carga está pesada. E quem é o pecador? É o profeta, que pensou estar fugindo da presença do Senhor. E aí, a carga está pesada e joga a mala fora. Não é? Aí vem um grande peixe. Olha só que viagem VIP. Não é interessante? Fugindo e cada vez mais se enrolando. Nesse aspecto aqui, nós somos batisteriano. Você não vai frustrar o propósito de Deus sobre a sua vida. Você pode até retardar, mas em dado momento você se renderá. Porque Deus tem a experiência de redimir culturas de povos que são aparentemente violentos e rebeldes. Foi assim com os povos bárbaros. Deus faz proteção no envio, segurança plena. Queria que você ouvisse essa série completa sobre discipulado. Eu recomendei o filme do William Carey. Assiste esse filme, estoura uma pipoca, você vai perceber o preço que aquele cara pagou para que o povo da Índia conhecesse e ouvisse o evangelho. O interessante nesse texto aqui é que Jesus diz assim: eu estou os enviando. Então veja que nós somos enviados. Nós somos representantes de uma autoridade, de um poder maior do que nós mesmos. No verso 17, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Verso 18, por minha causa vocês serão levados. A primeira parte, Jesus nos envia, tem hora que nós somos levados. Existe a ida voluntária, existe a ida involuntária. Não me diga que Jonas foi voluntariamente. Não me diga que Paulo, na frente do rei Agripa, diante do tribunal, ele foi levado voluntariamente, para que o mundo conheça o evangelho e o amor que você e eu experimentamos, seja por meio do envio ou seja levado, a mensagem será proclamada. E não importa se no final das contas quem vai rodar é a nossa cabeça. Isso aqui é fantástico. Em qual contexto você se encaixa? Sabe uma coisa interessante? Na ida voluntária e na ida involuntária, o importante, o mais importante, era que a mensagem fosse pregada. E tem hora que isso acontece mesmo. Se você ler Atos do capítulo 1 ao capítulo 8, a igreja estava lá, meus irmãos. Boa mensagem, boa pregação, bom louvor. Suave na nave. Imagina só. Aí vem uma perseguição em Atos capítulo 8. E os crentes são o quê? Dispersos. Dispersos, dispensando a mensagem do reino. Dispersos para cumprir com intencionalidade o plano de Deus, de levar o evangelho a todos os cantos da terra. Os estudiosos dizem que quando nós não cumprimos Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós, sobre vocês, o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A gente cumpre Atos 8:1 e 2, que vem uma perseguição e todo mundo é disperso. Qual que você quer? Poder para ser disperso, tornar testemunha, ou uma perseguição dispersa, que dispersa? Uma coisa maravilhosa é que no contexto da proclamação, em meio à perseguição, nós experimentamos a proteção e a provisão do Senhor. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 26, verso 6, ele diz assim: agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no Deus que prometeu aos nossos antepassados. Ele foi julgado. Eu também estava convencido, no verso 9, de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Agora está lá na frente do rei Agripa, no tribunal que fora levado. Existem contextos que nós não vamos entrar se Deus realmente não usar alguns meios. Lembra de Paulo, quando ele estava preso? Ele diz assim: não, eu estou preso, mas a minha palavra, o evangelho, não está preso. Toda a guarda pretoriana ouviu a boa notícia do evangelho. Nós precisamos nos dispor em qualquer contexto, nós precisamos nos dispor a ir. No caso de Jonas, irmãos, quando ele chega lá, que é, né, despejado pelo grande peixe, o cara começa a pregar o evangelho e ele não espera que o povo de Nínive se converta. Ele espera outros resultados. Duas coisas nós devemos aprender com isso. A primeira coisa é que Deus já está inserido nesses contextos fechados, trabalhando em corações. Quando ele prega o evangelho, ele está lá no cume do monte, nasce uma plantinha, porque o sol era causticante, faz uma sombra, não é? Para ele, aí a plantinha morre. Ele tem mais compaixão da planta do que o povo de Nínive, que não consegue discernir a mão direita da mão esquerda. Profeta que perdeu a sensibilidade. Igreja que se tornou morna. Cristãos que banalizou o sagrado. É isso que aprendemos com Jonas. E quando ele começa a pregar, há um avivamento. Até os animais jejuam. Deus faz o inesperado. O segundo aspecto é que nós somos enviados como proclamadores e não como transformadores. Quem transforma é Deus. Nós temos que entender a nossa participação na missão de Deus. Nós somos portadores da mensagem, não somos o dono da mensagem. Mateus capítulo 10, verso 18: por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Veja que você não será levado como prisioneiro, embora o contexto seja de prisão. Na perspectiva divina, no contexto da prisão, diante de reis, você é testemunha. Uau! Na perspectiva do rei, você é um prisioneiro. Na perspectiva divina, você é enviado de Deus. A gente não entende muito isso, mas pensa num castelo, num rei. Por exemplo, no contexto do Egito, qualquer pessoa comum e simples que fosse tocar o rei, ele pode ser morto. É um mundo fechado, é uma cultura intocável. É isso. Então não teria uma outra forma. Lembra do Neemias? Ele era copeiro do rei, ele teve acesso ao rei, porque ele era um serviçal. E ele é impactado, porque recebe as notícias de como está a situação da cidade de Jerusalém e do povo. Ele é impactado e ele fica triste. E aí quando ele chega diante do rei, o rei faz aquela leitura corporal, não é? E aí o Neemias expressa, rasga o coração diante dele: como eu posso estar feliz se a cidade do meu povo está destruída, as portas queimadas pelo fogo, os muros derrubados, a situação é de opróbrio, a situação é de vergonha. Veja só como que Deus tem as estratégias e os meios para que o Evangelho chegue aos pobres dos mais pobres e aos ricos dos mais ricos. Vocês serão levados. Tem hora que ele envia. Tem hora que nós somos levados. Depende do contexto. Mas o mais importante é que no contexto do envio, ou mesmo no contexto quando eu estou sendo levado, como foi no caso de Jonas, Deus está no circuito. Porque, sinceramente, existem culturas que são assustadoras, é uma realidade, nós precisamos nomeá-las e conhecê-las e reconhecê-las e entender toda a nossa fragilidade. Lembra do Moisés? Mas quando eu chegar lá no Egito e se eles me perguntarem quem me enviou, o cara dá mil desculpas e nós vamos continuar dando desculpas. Lembra da grande omissão no tempo do William Carey? Ouça a mensagem da semana passada. Os caras dizendo assim: não, mas nós não sabemos como chegar lá. 5 meses navegando pelo mar. William Carey diz assim: não, mas inventaram a bússola. Olha, quem nos últimos 10 anos aqui usou uma bússola? A não ser que seja militar, que provavelmente nem usou. Hoje fala-se de turismo espacial. Nossa, os caras aí, o dono da Amazon, não é? Elon Musk e tantos outros aí, os bilionários. Irmão, e o que é que nós vamos fazer com o Evangelho? Nós temos pelo menos 90 tribos indígenas aqui que não foram alcançadas. Os grandes condomínios aqui de luxo, fechados. 2 grupos sociais, os ricos dos mais ricos e os pobres dos mais pobres. Eu falo que há lugar na missão de Deus para todos. Não é? Até para mauricionários, se você quiser ser. Mas o que importa é que o Evangelho chegue lá na ponta. Nós temos cerca de 6 mil vilarejos no sertão. Quase 4 mil comunidades quilombolas. Aqui. E somos 50 milhões de evangélicos. Gastamos mais com Coca-Cola do que com missão. Vocês serão levados. Eu, a última vez, quando já começamos a igreja lá em Euclides da Cunha, e aí não tínhamos ninguém assim imediatamente para ser enviado, eu falei assim, puxa, quem dera, fiquei com a vontade de ir. Estamos agora indo lá para Natal. O Joel e a Dani, os nossos missionários lá no Amazonas. Ela trabalhava numa empresa com judeus, mestrado em economia. O Joel numa empresa alemã, muito bem remunerado. Abriu mão de tudo. Eu não estou dizendo que você tem que fazer como Joel e Dani. Esse é o chamado deles. A minha pergunta para nós mesmos aqui é: a vocação do Joel e Dani é uma específica para ele, é pessoal e intransferível. O que nos pega, sabe o que, que é? É que muitos de nós aqui, como eu fiz assim, não, eu quero ser um empresário bem sucedido e eu quero bancar a minha jornada missionária no reino de Deus. Discípulo não tem autonomia. Autonomos. Você não é a sua própria lei. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Por isso Ele envia, tem hora que Ele leva. E o mais importante é quando a gente chegar no fim da nossa história de vida, olhar e dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da vida me está proposta, não somente a mim, mas a todos quanto aguardam a vinda do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus! Olha só, eu tenho 40 volumes desse aqui, que eu falei a semana passada. Isso aqui é um... são princípios básicos para quem está começando a fé cristã, a jornada com Deus. Talvez você esteja aqui e você não tenha um fundamento sólido na sua fé cristã, apesar de já estar na igreja há muito tempo. Está aqui o pastor Joanã e o pastor Almeida. Nós estudamos, nós três estudamos esse livreto. Por quê? Porque eu queria realmente, assim, deixa eu rever aqui os fundamentos. Então hoje eu trouxe 40, eu vou ofertar, né, se você, não dá para todo mundo, mas eu quero doar pelo menos 100. Qual que é o propósito? É que você estude. Diz que a prática faz o monge, não é? Então estude, coloque isso no seu coração. E ore por pessoas para que elas se convertam, e para que você possa vê-las crescer, cuidar delas, ter a experiência de levar alguém a Jesus, e de ver essa pessoa crescer na fé. Ah, você vai olhar e vai dizer assim: uau, como Deus me usou. Amém?
Pronto, tecnologia. Sobre esse livrinho, tá? Eu costumo mandar um devocional para muita gente, crentes e não crentes, né? Alguns aqui recebem.
Não, deixa eu sentar, é melhor, okay. Fica mais à vontade.
E um dia eu coloquei assim no final dos devocionais: se você não conhece a Bíblia, me avisa e procura. E aí um empresário de São Paulo, ele colocou assim no final, depois me respondendo: eu tenho o maior sonho de aprender a Bíblia, mas eu não tenho quem me ensine. E aí eu comecei a trabalhar com ele, inclusive dentro desse livro aqui, com esse livreto. E aí um dia na minha casa, tomando café comigo, eu fazendo discipulado com ele, ele começou a chorar e ele falou assim: eu quero ter esta experiência de confessar Jesus como Senhor da minha vida. E aí eu orei com ele e continuo fazendo discipulado com ele. Então, vale a pena.
Amém. Amém. Se Deus usou o pastor Almeida, Deus usou você também.
Lula.
Quem vai querer o livretinho? Isso. Alguém ajuda a Regina, por gentileza? Tem mais aqui, tem um pacote aqui. Isso. Se não der para todo mundo, depois eu vou pegar mais alguns. E aí nós vamos fechar daqui a pouquinho aqui com oração. Mas você não vai deixar ficar empoeirado na sua casa, não. Você vai ler, você vai estudar, não é? Orar pelo seu oikos, levar um amigo, uma amiga para a célula. Né, Isabel? Amém, igreja? Glória a Deus. Nós já estamos terminando. Obrigado aí, viu, Lucas? Toda a equipe de louvor. Deus continue abençoando vocês. É isso. Vamos lá, vamos orar para a gente... Mais alguém lá atrás, tem pessoas lá atrás. Vou pedir que você entre nas nossas redes sociais. Sabe, manda o link dos nossos cultos para os seus amigos. Tem muita gente sofrendo. Pegue o seu telefone, ligue para alguém, ore por alguém. Não é? Aí você faz aquele pedido, você ora por aquele pedido, depois volta. E aí, como é que está aquela situação? Você está evangelizando, você está cultivando, preparando a terra para receber o Evangelho, não é verdade? Isso, tem mais alguém que precisa? Acabou? Acabou. Ó, domingo que vem eu vou pedir mais alguns e vamos deixar aqui disponível, tá bom? Então você vem domingo que vem que você vai receber o seu. Que bom que vocês receberam. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Essa é uma semente que eu estou colocando aí na sua mão, tá bom? Assim como o empresário fez a decisão, certamente você também vai ter essa experiência de ganhar pessoas para Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque no contexto do chamado, no contexto do envio, nós recebemos o poder do Senhor, a autoridade. O Senhor nos dá um plano e pode ser que a gente não tenha tanta clareza porque não conhecemos a cultura da empresa, da faculdade, da escola. Deus... E às vezes nos sentimos tímidos e a cultura às vezes ela é da rejeição, da marginalização, ela é oposta, ela repele. Mas Senhor, dá-nos o discernimento, mostra-nos os caminhos dentro dos ambientes culturais que frequentamos, para que possamos ver essas culturas sendo redimidas, vidas sendo salvas. Em nome de Jesus, Deus, habilite as mãos, os pés, o coração, os lábios. O Senhor mesmo disse que quando nós fôssemos levados aos tribunais, nós não deveríamos nos preocupar com o que tínhamos que falar. O Senhor também prover as palavras, que toda a nossa finitude, a nossa timidez, tudo isso seja permeado, seja saturado pela ousadia que vem do Senhor. Pela ousadia que vem do Senhor, que esses homens e mulheres que aqui estão tenham experiências profundas, Deus, de ver vidas se rendendo ao Senhor, se rendendo ao Senhor. Use-os, eu quero nesta manhã, em nome de Jesus, enviá-los em teu nome, aos lares, aos ambientes, Deus, mais extremos, às culturas que mais repeles, para que sejam redimidos pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, cada lar onde essa mensagem está chegando, Deus, que essas famílias sejam restauradas, avivadas. Deus, usa a Igreja Batista do Povo de forma muito mais intensa. Deus, esse plano da IBP Natal, Deus, a cultura do discipulado que temos trabalhado aqui, a área de ação social e transformação social, o INSEC, a BCP, o movimento de missões, Deus, em nome de Jesus, que possamos ver que o Senhor está respondendo por meio da Igreja, a agência do teu reino na terra. O Senhor está nos levantando para fazermos uma grande colheita, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Envie, Senhor, os trabalhadores para a sua seara, no poder do Espírito, para que os sinais nos acompanhem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Sente-se aí um pouquinho. Tenha uma semana abençoada. Os últimos lá podem ir saindo. Que Deus os guarde, os proteja, os abençoe em nome de Jesus. Nós vamos deixar alguns livros disponíveis aqui, tá? Eu vou deixar os cuidados da Regina e do Simão aqui. A Regina, vou deixar na portaria, você pega e distribui pro pessoal. Não, semana que vem, domingo. Tá bom?